Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, a narrativa da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Diz assim a palavra de Deus: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te agradecemos a tua palavra que está diante de nós e pedimos-te que pelo teu Espírito Santo seja a tua palavra semeada em nós. Pedimos-te o privilégio de ouvirmos a tua voz nesta manhã falando com todos nós e a cada um de nós. Pedimos-te assim em nome de Jesus, teu Filho, e para a tua glória. Amém. A pessoa de fé não é razoável. A experiência da fé não se ocupa tanto do que é racional, lógico. A experiência da fé, apesar de ter a sua inteligência, ela nem sempre é logicamente plausível ou aceitável pela razão. A pretensão de fazer encaixar a experiência de fé nos limites da racionalidade será sempre frustrada, porque a pessoa de fé não é razoável e a experiência de fé extrapola sempre aquilo que é logicamente plausível. Em nosso caso, por exemplo, nós que podemos nos considerar homens e mulheres de fé, nós afirmamos que falamos com Deus. Mais ainda, nós afirmamos que Deus fala conosco. E mais ainda, nós afirmamos que Deus fala através de nós, pela nossa boca. Convenhamos, isto não é nada razoável. Isto não se encaixa nos limites da plausibilidade racional. Até porque nem mesmo, e principalmente Deus, se encaixa nas possibilidades da razão. Isso está claro para nós. Por isso é que a experiência de fé nem sempre, ou quase nunca, favorece a reflexão. E aqueles que ousam refletir e pensar, não poucas vezes são taxados de pessoas que não têm fé, ou pessoas que têm pouca fé. Porque o pensador procura a lógica, a pessoa de fé procura matar a fome de sua alma, a sede do seu coração. O pensador está comprometido com a busca do que é razoável para favorecer a vida digna, e não somente a sua, mas também e principalmente a vida digna, coletiva, comunitária e em sociedade. A pessoa razoável está mais para Barack Hussein Obama do que para Abraão. Porque o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao comentar sobre a experiência de fé de Abraão, disse, com toda razão, que caso um de nós visse um homem na laje de seu sobrado, empunhando uma faca sobre o pescoço de uma criança, qualquer um de nós chamaria a polícia. E chamaríamos a polícia, inclusive com a expectativa de que os órgãos competentes tirassem de tal homem, de tal pai, a guarda de seu filho. Por quê? Porque aquele homem, Abraão, que tem nas mãos uma faca sobre o seu filho infantil, infante ainda, ele diz ter ouvido uma voz que somente ele ouviu e nós não ouvimos. E em sociedade, nós não nos baseamos nas vozes que os indivíduos ouvem. Nós nos baseamos naquilo que para todos nós é razoável. Não naquilo que alguém, na intimidade de sua relação com o divino, de olhos fechados, conseguiu ver. Mas nós nos baseamos naquilo que todos nós, de olhos bem abertos, conseguimos consensual e razoavelmente ver. Portanto, a experiência de fé nem sempre, ou quase nunca, é razoável. Por quê? Porque o homem de fé, a mulher de fé, diz algo que não é razoável. Diz que falou com Deus. Diz que Deus falou consigo. E diz mais, diz que Deus fala por sua boca. Isso não é razoável. A experiência de fé é a experiência com Deus. E a experiência com Deus abre o leque de possibilidades, quase que no horizonte do infinito. Porque Deus não tem medida. Logo, a Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Bom, mas se a Deus tudo é possível que Deus faça uma pedra mais pesada do que Ele mesmo pode carregar? Ora, isso é pergunta de filosofia, não tem nada a ver com a experiência da fé. Já vem o pensador fazer perguntas A fé não combina muito com perguntas, porque a experiência do divino é a experiência do tudo possível. É a experiência daquilo que não é necessariamente razoável, que não se encaixa nos limites da lógica humana. Por exemplo, foi o que disse Guimarães Rosa, colocando esta fala na boca de sua personagem, o Riobardo Tartarana. Diz assim o Riobardo: como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança. Sempre um milagre é possível. Tudo resolve. Mas se não tem Deus, há de a gente perdidos no vai e vem, e a vida é burra. É o aberto perigo das grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar. Quando não há Deus, restam-nos os limites da racionalidade e da lógica. Mas havendo Deus, sempre um milagre é. Sempre um milagre é possível. Tudo é possível. Tudo se resolve. Por isso é que a experiência da fé é a experiência da expectativa do inusitado. Da expectativa do não plausível, da expectativa daquilo que não é provável, da expectativa do que não é lógico. Com Deus nós estamos muito mais para Chicó. Não sei, só sei que foi assim. E a explicação é Deus. Quando incluímos Deus na dinâmica da vida, nós precisamos suspender as afirmações do tipo "isso não faz sentido". Suspender as afirmações do tipo "mas isso não tem lógica". Suspender as afirmações do tipo "isso não é razoável". Ou "é impossível que isso aconteça". Quando Deus está presente, tudo é possível. E quando Deus se intromete e as coisas acontecem, as pessoas começam a se perguntar: ora, não são galileus estes homens? Como é que a gente está ouvindo na nossa própria língua? Este aqui não é um pedreiro? Semi-analfabeto? Como é que ele está falando em alemão, se ele nunca foi para a escola aprender a falar em alemão? Esse aqui não é aquele pastor que mal e mal sabe falar português? Como é que ele está falando em francês e eu estou entendendo o evangelho que ele está pregando e eu só falo francês? Porque é isso que está acontecendo aqui no livro de Atos. As pessoas perguntam: como é que isso é possível? Isso não faz sentido. Isso extrapola a nossa lógica. Isso não é razoável. Isso é uma coisa estranha que está acontecendo. E o que é que esses homens aqui estão dizendo? Deus está falando. Deus está falando conosco. Mas Deus está falando pela nossa boca. É Deus quem está falando. É o Espírito Santo quem está falando. Aí os homens perguntam: mas o que significa isso? Como é que isso pode acontecer? E alguns mais dizem assim: ah, isso é coisa de doido. Ou coisa de gente sem juízo. Esse pessoal está bêbado. Está fora do tino. Perdeu a razão. Está em êxtase. Isso não faz sentido à nossa lógica e ao nosso mundo. É o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Porque o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos capítulo 2 é que Deus se pronuncia a partir da experiência da consciência humana, e Deus se pronuncia pela boca humana, e faz-se ouvir a voz de Deus entre os homens. Esta é a grande notícia de Atos 2. Homens comuns, iletrados, analfabetos e ou semi-analfabetos, estão falando coisas extraordinárias, maravilhosas, revelando segredos, interpretando livros e textos sagrados, fazendo leitura da história, fazendo leitura do divino, apresentando uma nova dimensão para a existência humana. E pior, as pessoas que estão protagonizando este evento são contadas entre aquelas que receberiam menos honra no mundo de então. Não são os eruditos da religião, não são os magníficos filósofos da época, não são as autoridades políticas civis instituídas, são os homens comuns, os míseros galileus, que estão se pronunciando e pronunciam-se a partir de Deus, ou Deus neles se pronuncia. O Pentecostes não pode ser lido por nós, meus queridos, como um derramamento de poder para a obra missionária. Não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. O Pentecostes não é um movimento especial de Deus para pessoas especiais em momentos especiais. O Pentecostes é o movimento trivial de Deus na trivialidade da vida em, para, com e através de pessoas triviais, como você e eu. O Pentecostes não é uma experiência do tipo um irmão decidiu dedicar-se à obra missionária no Timor-Leste, ou, não, Timor-Leste fala português, para a China, ou melhor, para a Índia. Não é que alguém se consagrou à obra missionária para o campo na Índia e nós o trazemos aqui hoje à noite, o colocamos de joelhos, esta pessoa é uma pessoa entre nós aqui que é especialíssima aos nossos olhos. Ela resolveu abandonar tudo, emprego, família, cultura, país, igreja, horizonte de amigos, tudo. E vai para a Índia. E nós dizemos, que pessoa especial, consagrada a Deus, diferente desses crentes mornos e carnais que enchem os bancos das nossas igrejas. Esse sim é um cristão extraordinário. Vai dedicar-se à obra missionária na Índia. É especial essa pessoa. Vai para uma situação especial. Não é mais um balconista de padaria na esquina do bairro. Não é mais um mecânico que atende a vizinhança. Não é mais um professor de escola pública na periferia de São Paulo. É um missionário na Índia. E o que ele vai fazer na Índia não é essa coisa trivial de dar aula de matemática ou instalar TV a cabo na casa dos outros. Vai para o campo missionário, vai fazer uma obra muito especial. E para fazer uma obra especial, uma pessoa tão especial assim, precisa de um poder especial. Você não precisa de ser cheio do Espírito Santo para instalar a TV a cabo. Agora, para ser missionário na Índia, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então a gente traz essa pessoa aqui no culto da noite, coloca essa pessoa de joelhos, põe a mão sobre a cabeça dela e diz, Senhor, derrama o teu Espírito. Dá a tua unção, reveste com o teu Espírito Santo e com o poder do teu Espírito para a obra que essa pessoa tem que fazer. E nós achamos que nós estamos reproduzindo nesse momento do culto, Atos capítulo 2. Ou, na melhor ou pior das hipóteses, Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, em toda a Galiléia e Samaria, até os confins da terra. E nós interpretamos o Pentecostes como um especial revestimento de poder para pessoas especiais que farão coisas especiais. Mas isto é uma absoluta, radical e inaceitável distorção e redução de Atos dos Apóstolos e do derramamento do Espírito. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Toda a carne. O que está acontecendo aqui não é um culto missionário e de envio missionário. O que está acontecendo aqui é muito mais profundo, significativo, abrangente. O que está acontecendo aqui é que Deus se pronunciava de maneira especial, através de pessoas especiais, em momentos especiais, mas a partir do Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, agora todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, todo o tempo, estão debaixo desta ação do Espírito Santo, que fala com elas, fala através delas, e que lhes ouve a voz. O que está acontecendo em Atos 2 é a mudança de endereço de Deus. O Deus que estava lá, agora, ele vem habitar entre nós e vem habitar em nós. Por isso é que nós nos levantamos e cantamos como há poucos minutos. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. De joelhos eu estou. E quando estou de joelhos, eu ouço a voz. Não importa o dia, a hora, o lugar, a situação. Quando eu precisar, quando eu quiser, eu fecho os meus olhos e posso ver sua luz, porque Deus está em nós, Deus está conosco. E isso é Atos 2. Nós dizemos que Deus fala, nós dizemos que ouvimos a voz de Deus. Nós dizemos que nos comunicamos pessoalmente com Deus. E a Bíblia Sagrada é pródiga de eventos e circunstâncias e personagens que protagonizam essa comunicação com o divino. De várias maneiras, se não observe. Deus fala em um fenômeno e uma voz. Em Gênesis 15, o fogo lambe o sacrifício no altar de Abraão e Deus fala com Abraão. Em Êxodo 3, há uma sarça ardente e Deus, do meio da sarça, fala com Moisés. Em Mateus capítulo 3, o Espírito Santo vem na forma corpórea de uma pomba e Deus se pronuncia a respeito de Jesus. Deus fala não apenas num fenômeno e numa voz, mas Deus fala através de um anjo. Em Gênesis 18, três homens aparecem a Abraão. Em Josué capítulo 5, um homem com uma espada em punho aparece a Josué. Em Daniel capítulo 10, um homem aparece a Daniel em oração. José e Maria, em Lucas capítulos 1 e 2, recebem a visita de um anjo que com eles fala. Paulo, no naufrágio, no capítulo 27 do livro de Atos, recebe a visita de um anjo que revela a ele o que Deus está para fazer. Deus fala não somente através de um fenômeno e uma voz, um anjo, mas Deus fala através de sonhos. Em Gênesis capítulo 28, ele fala com Jacó através de um sonho. Em Gênesis capítulo 37, ele fala com José através de um sonho. E não somente com os seus que o buscam, mas com aqueles prepotentes que o rejeitam e contra ele se rebelam, porque em Daniel capítulo 4, ele fala também com Nabucodonosor, em sonho. Deus fala através de fenômenos, de anjos, de sonhos, mas Deus fala através de visões. Porque em Isaías, no capítulo 6, o profeta vê Deus assentado no seu alto e sublime trono. Em Ezequiel, capítulo 37, o profeta vê um vale de ossos secos. Em Atos, capítulo 9, Paulo, apóstolo, Saulo de Tarso, vê a chegada de um homem, Ananias, que vem ao seu encontro. Em Atos, capítulo 10, Pedro vê um lençol que se estende nos céus. Em Atos 16, Saulo, Paulo apóstolo, vê um varão macedônico. Deus fala através de um fenômeno, um anjo, sonhos, visões, mas ele fala com voz audível. Quando Abraão vai sacrificar Isaque, seu filho, ele ouve a voz de Deus que o chama. Samuel, ainda pequeno, no quarto de dormir, ouve 3 vezes a voz de Deus. Porque Deus fala. A Bíblia é pródiga de Deus falar. Mas todos esses eventos são especiais, extraordinários, em momentos especiais, com pessoas especiais. Mas a partir do Pentecoste, meu querido, minha querida, a voz de Deus, a palavra de Deus, estará para sempre confundida com a palavra humana, inclusive daquele próprio que a ouve na forma de sua consciência, seus pensamentos, os seus sentimentos e seus impulsos interiores. A partir do Pentecostes, toda carne pode dizer, eu falei com Deus e Deus falou comigo. A partir do Pentecostes, toda carne pode ser usada como boca de Deus. A partir do Pentecostes, o lugar privilegiado do pronunciamento da palavra de Deus, o lugar privilegiado da voz de Deus é a consciência humana, em que cada um e todos nós pode e podemos afirmar, hoje pela manhã Deus falou comigo, hoje pela manhã eu falei com Deus. Isso é Pentecostes. Essa é a grande novidade do cristianismo. A partir do Pentecoste, a palavra de Deus estará para sempre confundida com a palavra humana. A voz de Deus estará para sempre confundida com a voz humana, inclusive a voz e a palavra daquele próprio que a ouve, na forma de sua consciência, de seus pensamentos, de seus sentimentos e de seus impulsos mais profundos. Esta é a grande novidade dos Atos dos Apóstolos. Um pescador se levanta e ele fala. Fala de dentro de si mesmo. Fala de seu próprio entendimento. Fala de seu conhecimento. Fala de sua experiência pessoal. Porque quando Pedro, a partir do versículo 14 de Atos 2, se levanta para explicar o evento e o fenômeno de Atos 2 no Pentecostes, Pedro Ele, Pedro, fala e concretiza e realiza a promessa de Jesus aos seus discípulos em Mateus, capítulo 10, versos 19 e 20. Quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Quando você estiver numa situação que lhe exija a superação da lógica, a superação da razoabilidade, a superação do limite da razão humana, o Espírito Santo falará com você, através de você, pela sua boca. O Espírito Santo vai ensinar a você o que dizer. Quando você precisar, no momento da sua mais intensa e profunda agonia, de joelhos no seu quarto, creia-me, o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo se pronuncia desde o seu interior, porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Essa é a grande novidade, meus irmãos, de Atos dos Apóstolos e do derramamento do Espírito sobre toda a carne. E esta voz de Deus, ela tem duas dimensões. A dimensão universal e a dimensão particular. A dimensão universal é aquilo que Deus fala para todos de igual maneira, com o mesmo significado. É Atos capítulo 2, o Pentecostes. Os testemunhos são das maravilhas de Deus. Ouvimos declarar, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. São as maravilhas de Deus. Conteúdo universal. É uma experiência coletiva, pública, sem controvérsia de entendimento. É um êxtase coletivo e público, mas não há confusão de entendimento, porque cada um entende na sua própria língua. O que está sendo dito é compreendido. O que as pessoas não compreendem é como é que elas conseguem entender o que está sendo dito. Mas o que está sendo dito é compreensível. Mais do que isso, esta fala de Deus universal, ela é sucedida por explicação convincente posterior. Porque Pedro se levanta para explicar o que está acontecendo e o que está sendo dito. E esta explicação não é uma explicação que Pedro inventou na hora, ou que recebeu revelação na hora. Não, é uma explicação que tem lastro na história. Pedro vai buscar o profeta Joel, lá no passado. Ele vai ler um processo histórico e vai explicar. Então essa fala universal de Deus é uma fala que tem consequência inequívoca. E a consequência inequívoca é uma consequência ordeira de um fenômeno concreto chamado igreja que se estabelece na história. Essa é a fala universal de Deus. A voz de Deus pronunciada entre os homens. Mas há uma dimensão particular da voz. Deus fala comigo. Deus fala para mim. Deus fala algo que diz respeito somente a mim. É particular. Você não precisa fazer aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Você nem sequer precisa acreditar que Deus falou comigo, porque foi comigo. E isso está em Atos capítulo 20. Em Atos capítulo 20, a voz fala com Saulo de Tarso, Paulo apóstolo. fala com ele, para ele, só diz respeito a ele, somente ele deve e precisa obedecer, somente ele precisa tomar providências depois de ouvir a voz. Em Atos capítulo 2, quando Deus fala em caráter universal, todos precisam obedecer, todos precisam tomar decisão à luz do que ouviram, todos precisam responder à voz, todos precisam tomar providências a partir daquilo que ouviram. Mas em Atos capítulo 20, não. Somente Paulo. Porque a voz não é para todos, é para ele. E como é que nós lidamos com essa voz que é somente para nós? Porque a pergunta que nós fazemos imediata é: como é que eu sei que Deus me falou? Como é que eu sei que essa voz é a voz de Deus? Se é verdade que Deus fala, e o lugar privilegiado da voz de Deus é a consciência humana, se é verdade que Deus fala em caráter universal, mas é verdade também que Ele fala na dimensão particular e pessoalíssima comigo, como é que eu sei que é Deus quem está falando? Eu uso Atos capítulo 20 como uma base, 20 e 21, para me dar pelo menos 4 critérios que me ajudam a discernir a voz de Deus para mim, aquela que é só para mim. Veja o capítulo 20, 22, versículo 22 de Atos. Paulo, o apóstolo, diz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Atos capítulo 21, versículo 10. Paulo já está em Cesareia, na casa de Filipe. Atos 21, 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Que experiência extraordinária é essa? É uma voz de Deus para Paulo, somente para Paulo. E quais são os critérios? Eu tenho pelo menos 4. Primeiro, a voz é específica. A voz é específica. Prisão e sofrimento. Lá em Jerusalém, Paulo, você vai ser preso, amarrado, e será entregue aos gentios, lá em Jerusalém. É específico. Não dá margem para discussão. Primeiro critério. Se você vier aqui hoje de manhã, eu colocar a mão na sua cabeça e falar: eis meu filho, o Senhor teu Deus te diz, eis meu servo, ponho em tua mão uma chave. É chave do quê? É de carro, pastor? É de apartamento? É de casa própria? É chave do quê, pastor? Aí amanhã você vem para mim e diz assim: pastor, fui demitido. Eu falei: te disse. O Senhor te disse que colocava em ti uma chave, era a chave da porta de saída da tua empresa, meu irmão. Mas o Senhor te diz que esta chave será usada para abrir a porta do teu novo emprego melhor do que este último. Francamente.
A chave serve para qualquer coisa, até para parafusar cadeira. Eis que ponho diante de ti a chave da minha casa própria, pastor. Não, a chave de fenda para tu trabalhar, ó. A chave é qualquer coisa. Eis que te vejo, pastor, falando para uma multidão ou no meio de uma multidão gritando. Será a arquibancada do Pacaembu? É no meio de uma multidão gritando. É o quê? A palavra tem que ser específica. Específica. A tal ponto que você volte para quem deu a palavra e diga: estava errado. Você disse que isso aqui aconteceria e não aconteceu. Tem que ser específico. Ou, estava certo, você disse que aconteceria e aconteceu exatamente como você disse. Segundo critério, a palavra tem que ser recorrente. Ela vem uma vez, duas vezes, três vezes. Porque o Paulo diz o seguinte, Atos 20, 23, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Em todas as cidades. E quando ele chega em Cesareia, o Espírito Santo avisa de novo pela boca de Ágabo. Então não pode ser três vezes pela mesma boca. Não pode. Ela tem que ser recorrente. Em situações diferentes, com pessoas diferentes, circunstâncias diferentes. Especialmente entre pessoas que não se conhecem, não se falam, não se cruzam, não frequentam a mesma reunião de oração, não trocam telefonemas durante a semana, não compartilham por e-mail, não têm acesso ao Orkut. É gente que não sabe de nada. Um aqui, um ali, outro acolá, dizendo a mesma coisa e especificamente a mesma coisa. Terceiro, tem que ser uma palavra que encontra eco no meu coração. Algo que Deus já vem dizendo a mim, através dos seus impulsos na minha consciência, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas disposições de vontade. É algo que o Espírito Santo está construindo dentro de mim. Porque Paulo apóstolo diz agora, compelido pelo Espírito estou indo para Jerusalém. Vem de dentro de mim, é uma compulsão que o Espírito Santo suscita em mim. E por último, é uma palavra cuja interpretação final é responsabilidade minha. Minha. Deus falou comigo. Para mim, e eu respondo, eu assumo a responsabilidade da decisão final. Eu. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando Ágabo disse, este é o sofrimento que o dono deste cinto padecerá em Jerusalém, nós rogamos a Paulo que ele não fosse para Jerusalém. Mas nós não conseguimos dissuadi-lo. E ele foi. E Saulo, ou Paulo, ele se levanta e diz, vocês não precisam ir comigo. Esta palavra não é de Deus para vocês todos, é só para mim. E eu sei o que vou fazer com ela. Eu vou assumir a responsabilidade da decisão por esta palavra. Porque nós não podemos terceirizar a voz de Deus para nós. E não podemos terceirizar a responsabilidade dos resultados e das consequências de termos tomado decisões à luz da palavra que nos foi dada. Portanto, meus queridos, a vida cristã não é burra. A experiência de fé não é burra. Tem critérios. Tem limites de razoabilidade. Tem sua própria lógica interna. Tem seus balizamentos de segurança. Tem a sua possibilidade de compreensão e entendimento, porque nós somos seres racionais e inteligentes. Deus fala conosco e nós entendemos quando Ele fala. Mas a experiência, o dia seguinte, o passo, o compromisso assumido e a própria dinâmica da coisa que acontece, essa voz de Deus pronunciada em nós, dentro de nós, extrapola a razão. Extrapola a nossa lógica. E o homem, a mulher, que se levanta dizendo, Deus falou comigo e me mandou deixar tudo e ir embora para a Índia, não é razoável. Mas a grande questão, a grande e extraordinária notícia do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande ensinamento desse livro de Atos dos Apóstolos e deste evento que chamamos de Pentecoste é que a partir do Pentecoste, todos e cada um de nós podemos nos levantar e dizer, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Esta é a grande novidade. Esta é a grande experiência cristã. E eu diria mais. Sem esta experiência, o cristianismo vira mera filosofia, vira ética e moral, mas deixa de ser aquilo que nós dizemos que ele é, uma relação íntima e pessoal com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma relação íntima e pessoal com Jesus Cristo, nosso bom pastor, que pelo seu Espírito Santo fala conosco, se pronuncia em nós, e nos visita em dia ruim, bom, em toda e qualquer circunstância, quando estamos de joelhos. Isso é a experiência cristã, meus queridos. É ouvir a voz de Jesus, o nosso bom pastor, para que ele nos guie nas veredas da justiça. É ouvir a voz de Jesus, o nosso bom pastor, para que ele nos refrigere a alma, nos restaure na nossa dor, no nosso sofrimento, nos oriente no dia da dúvida, nos visite no dia da angústia. De joelhos, Deus fala comigo, Deus fala com você. Porque o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Sejamos nós visitados pela voz de Deus, instruídos e esclarecidos pelo Espírito Santo, para que tenhamos discernimento da voz de Deus. E que recebamos nós a coragem para obedecermos à voz de Deus. Que seja assim. Amém.